Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia!
Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Bom dia, Anderson. Obrigado novamente pelo convite.
Muito obrigado, Eduardo, por novamente estar aqui conosco no programa. Eduardo, aquelas expectativas do governo federal de que nós teríamos uma retomada da atividade econômica no início do ano de maneira mais acelerada parecem ter ficado só no desejo da turma do Paulo Guedes. A pandemia voltou a se ampliar no país, o auxílio emergencial acabou. A inflação, especialmente dos alimentos, tem subido com força. O desemprego e o processo de desindustrialização se ampliam e não me parece haver um horizonte de melhora. Continuamos entregues ao capital estrangeiro, que ainda reclama do chamado custo Brasil. Qual é a análise que você faz para esse início de ano na nossa economia, Eduardo?
Esse ponto que você trouxe, Anderson, acho fundamental. Quais são as expectativas para esse ano? Tá? É evidente que você tem um cenário, né? É bastante, a expectativa que eu tenho é um cenário bastante complicado para esse ano. Por quê? Né? Porque a retirada do auxílio emergencial tirou um dos poucos motores, né, que estava impulsionando, ou pelo menos impediu, uma profunda queda do PIB no ano passado. Né? Você tem a manutenção do teto dos gastos num contexto em que o desemprego está alto, né? O nível de utilização das empresas está baixo, tá? E que é num cenário em que os preços estão aumentando, principalmente de alimentos, porque isso está associado a um miniciclo de commodities em curso. O aumento do preço dos alimentos, dos minerais, no mercado internacional, né? Então, necessariamente existe uma expectativa inflada das corretoras, do mercado, e de que esse ano teremos um crescimento relativamente alto, apoiado na ideia do fiscalismo. Não, pelo contrário, né? Como? Isso é simples, é só olhar o componente da demanda agregada. O que é isso para vocês, ouvintes? Y, a renda, o crescimento do PIB, da renda, depende de quê? Do consumo das famílias, né? Depende do investimento privado e do investimento público, né? Depende dos gastos do governo e depende das exportações menos importações. A gente já sabe, já comentei com vocês aqui, vou repetir isso de novo. A economia brasileira era muito grande, mesmo que as exportações cresçam, as exportações não conseguem puxar toda a economia. Então, não vai ser esse o motor do crescimento. O consumo das famílias caiu de forma vertiginosa no passado e só não foi maior a queda pelo auxílio emergencial. Então, a tendência é que esse ano não, você não, com o desemprego alto, com salários baixos, o consumo das famílias não vai puxar. Mas como então, se o consumo das famílias não vai puxar, o investimento para o privado iria puxar? Não tem sentido lógico nenhum. Só alguns setores específicos, talvez exportadores, mas mesmo assim, isso não puxa a economia brasileira como um todo para gerar um crescimento do PIB. Né? E por outro lado, o que seria o investimento autônomo ou gasto autônomo, associado tanto ao gasto público como o investimento público, que eles são contracíclicos, eles hoje são impedidos institucionalmente de impulsionar a economia com teto dos gastos. Então, Anderson, vai ser um ano muito complicado, de baixo crescimento econômico depois de uma queda profunda em 2020, tá? Ou seja, a minha perspectiva é de um crescimento muito menor do que o esperado, não tem nenhuma trajetória de reindustrialização, pelo contrário, né? Chegamos a indicadores de a indústria manufatureira corresponde hoje apenas 11% do PIB total. Isso são valores pré, né, anos 40, né? A gente está cada vez mais transformando em um país que está assentado numa lógica do capital comercial, do varejo, do agronegócio e das frações financeirizadas que vendem de renda, né? Um cenário bem complicado para esse ano.
Agora, se teve alguém que ganhou nessa pandemia, Eduardo, foi o grande capital. Os lucros desse pessoal, ao contrário da maioria absoluta da população, aumentaram enormemente. Exemplo disso é a ampliação da fortuna dos bilionários de todo mundo em 31% em 2020. Aqui no Brasil, a história não é muito diferente. A maioria das ações do governo federal para minimizar os efeitos econômicos da Covid-19 se deu justamente para favorecer essa parcela diminuta e privilegiada da população. E eles não me parecem muito dispostos a perder essa boquinha, Eduardo, muito pelo contrário. A intenção dos ultraliberais é ampliar ainda mais os seus lucros com as privatizações e as reformas. Enquanto isso, a parcela mais pobre da nossa população não tem mais sequer o auxílio emergencial.
Anderson, para mim você foi no ponto central. E o ponto central é entender, tá, é a questão da lucratividade, do ganho do grande capitalista brasileiro, das mega empresas, mesmo no meio da pandemia. Aí você poderia estar me perguntando assim, mas como é possível, Eduardo, se a economia brasileira, o PIB, tá, caiu 5% no acumulado do ano, nos 3 primeiros trimestres. Como é possível esses grandes capitalistas ganharem dinheiro? Aqui acho que é importante deixar isso claro. E ganharam não só, isso dá para ver, Anderson, não só pelo dado dos bilionários no brasileiros, mas também pelos dados das grandes empresas, tá? Se você olha as grandes empresas brasileiras, não só as financeiras, tá? Não só os bancos, mas também as grandes empresas e algumas delas até industriais, ela aumentou a lucratividade ou continuou com lucratividade positiva na pandemia. Enquanto o PIB, né, caiu 5%, né? Se a gente olha as grandes empresas, né, financeiras, os grandes bancos, né, a taxa de lucro, observe bem, a taxa de lucro dos bancos, que é a taxa de lucro, o lucro líquido sobre patrimônio, ou seja, a rentabilidade do negócio, no acumulado dos 3 primeiros trimestres do ano 2020, foi de 14%, sendo que a economia, o PIB caiu 5%. Mas observe bem, os bancos estão reclamando. Por que estão reclamando? Porque essa taxa caiu. Antes era cerca de 18% o ano passado. Ou seja, uma taxa de 14% no meio da pandemia em termos de lucratividade, os bancos estão reclamando. Isso é uma insanidade. Mas não só. As empresas não financeiras, a taxa de retorno nesse período, ou seja, no acumulado dos 3 primeiros trimestres do ano passado, né, de 2020, foi uma taxa de retorno de 5,5%, com pouquíssimas exceções. Eu estou falando aqui das 400 maiores empresas de capital aberto, são dados disponíveis da CVM. Mas não só, os ativos financeiros, né, desses proprietários cresceram fortemente. Pra você ter ideia, Anderson, em termos de patrimônio líquido, em dezembro do ano passado, né, o montante de ativos financeiros chegou, pelos segundos dados da Anbima, 6 trilhões de reais. E cresceu quase 9% em relação a dezembro de 2019. Ou seja, os detentores dos ativos financeiros aumentaram a sua riqueza, né? As grandes empresas, em sua grande maioria, com exceções, evidentemente. Quais são essas exceções? Por exemplo, a indústria do entretenimento, que perdeu dinheiro por causa do lockdown, ou seja, teve uma taxa de lucro negativa. A indústria de equipamentos e transportes, tá, que teve taxa de lucro negativa, né? A indústria de roupas, né? A indústria de impressão e atividades auxiliares, tá? Mas a grande maioria das indústrias, né, das empresas industriais, a lucratividade foi positiva. A taxa de lucro foi positiva, mesmo com o PIB caindo 5%. Basta destacar aqui o enorme resultado de lucro, né, da Vale, né, dado o aumento do preço do minério internacional. E cabe destacar também, né, os elevados ganhos do agronegócio, né? O agronegócio, segundo dados da Esalq, que estima o PIB do agronegócio, no acumulado do ano até outubro, do acumulado do ano de 2020 até outubro, né, a taxa de crescimento do PIB do setor primário brasileiro agrícola foi de 40%, fruto do aumento dos preços e de boa safra. Ou seja, os preços internacionais aumentaram, gerando maior rentabilidade para esse agronegócio, né? Ao mesmo tempo, isso afetou a inflação no mercado interno, né? E quem sai perdendo com isso são os trabalhadores. Com o fim da pandemia, isso gera um caos. Então, dá para ver muito claramente, ainda que a gente não saiu da pandemia, nesse momento, aumenta brutalmente o grau de concentração da propriedade e, sobretudo, da renda brasileira. E isso é impressionante. E como esse andar de cima, para manter essa lucratividade, aposta em quê? Aposta na privatização, aposta na manutenção do teto dos gastos, aposta na reforma administrativa. E por isso eles apoiam inquestionavelmente o ministro da Economia, o Guedes, o ministro do Bolsonaro.
Eu também gostaria de abordar com você, Eduardo, os rumos dessa nossa política externa e seus efeitos deletérios. O Itamaraty virou motivo de chacota com o Ernesto Araújo. Essa ideologização que permeia as nossas relações com os outros países tem provocado uma série de problemas graves para o Brasil. O último deles é esse imbróglio para conseguir a importação de insumos e vacinas contra a Covid-19 da China e da Índia. E o Ernesto Araújo ainda fez questão de dizer que não acha ruim ser um pária.
Sim, Anderson, esse é outro ponto que é vexatório, né? De um histórico nunca visto na história brasileira, na condução, por exemplo, do Itamaraty, do nosso ministro das Relações Exteriores, um ministro que, alinhado com o olavismo, conectado com a extrema-direita, com o antiglobalismo, com idealização, uma lógica idealizada completa dos processos, o que geram enormes problemas no sentido pragmático das decisões de como o Brasil se relaciona com os outros países. Isso ficou e fica evidente agora, tá? Mas isso já vinha acontecendo, mas isso fica evidente na questão das vacinas, né? O Brasil não. E aí, acho que a gente tem que juntar tanto o Ministério da Saúde, dirigida pelo general Pazuello, como o do Itamaraty, mas eu quero reforçar a questão do Itamaraty, dado a dificuldade, por exemplo, das conexões, que seja com os ditos mais próximos. A alardeou que a Índia iria liberar insumos ou vacina, dada a certa proximidade entre o governo indiano e o Bolsonaro, dadas suas relações ideológicas, mas isso não veio. Esse governo, esse chanceler, não entende o pragmatismo de como se opera nas relações internacionais. Esse pragmatismo, inclusive, faz com que a China, nesse momento, diga para o público que é um problema técnico na chegada de insumos. Não, mas é um problema político, evidentemente, né? A China explicita e reclama da forma como os filhos e o próprio Bolsonaro têm criticado a própria China, e é evidente que a China vai usar isso como moeda de troca, isso é do âmbito das relações internacionais, inclusive para que ela possa, suas empresas possam entrar no edital do 5G aqui no Brasil. Ou seja, um jogo muito mais complexo dessas mediações entre países, que se dá num plano econômico, político e ideológico, mas o nosso ministro das Relações Exteriores opera apenas no plano ideológico, e na verdade, cada vez mais perdemos importância nas relações internacionais, perdemos importância no cenário internacional, e como você bem alertou, Anderson, nos tornamos um par internacional, tá? Essa é o que o Brasil que vemos hoje, e isso se expressa na forma da relação hoje com China e Índia, o Brasil que já teve um papel de destaque no âmbito dos BRICS, nas suas relações com China, Rússia e Índia, em momentos anteriores, e que hoje perde completa capacidade de articulação e de ter insumos básicos nesse processo, porque uma parte do presidente atual e de seus filhos criticou a China como país comunista, país marxista cultural, coisa do gênero, no âmbito das relações internacionais. E isso, outra coisa, antes que eu acho importante, essa é uma das preocupações do pessoal do agronegócio. O agronegócio vem nadando de braçada, nadou de braçada no ano passado, mas surge preocupações porque a China pode fazer sobretaxações, dado a forma como o governo brasileiro tem se relacionado com a China. Tá? Então, assim, é um descasamento completo, mas isso não apenas no Itamaraty, mas isso vem acontecendo nos vários ministérios, nas várias áreas governamentais, uma incapacidade gerencial, organizacional e pragmática de levar adiante qualquer tipo de estratégia para o país.
E como esse início de gestão do Joe Biden nos Estados Unidos pode afetar a relação entre essa potência imperialista e o Brasil de Bolsonaro, Eduardo, que tinha no Donald Trump uma espécie de modelo, ainda que o magnata tratasse o nosso país com o desprezo de sempre? Você observa uma trajetória complicada para o Brasil? Vale lembrar que o Joe Biden já fez uma série de críticas ao Bolsonaro, especialmente na questão ambiental.
Anderson, vamos lá, essa discussão é importante, pensar a relação do imperialismo ou do novo presidente Joe Biden na relação com o Brasil. Aqui eu quero ressaltar um pouco do que eu falei no final da minha última fala, tá? Desculpe o pleonasmo, pessoal. O Brasil deixou de ser relevante com seus dados relevantes nas relações internacionais, dado, por exemplo, que hoje o nosso pré-sal, 50% já está na mão de empresas estrangeiras, que é um ativo estratégico, né? Mas não só. Nós abrimos a economia, inclusive, em termos comerciais, de forma unilateral. Nós reduzimos tarifas sem ter contrapartida, né? Ou seja, nós já fizemos uma abertura profunda, né? Nós estamos realizando um processo de privatização enorme, tá? O pessoal fica reclamando, dizendo que não privatizou estatal, para você ter ideia. Em valores, o Estado brasileiro, a União Federal já vendeu, né, cerca de 134 bilhões de ativos entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, né? Ou seja, 133 bilhões de ativos do governo federal. Então, está em curso nesse processo, a gente perdeu a relevância externa, tá? Eu acho que o Biden faz uma crítica central associada à questão ambiental, mas eu não acho que o Biden vai fazer grandes retaliações. Eu acho que o Biden está. Aí sim, eu acho que a preocupação do Biden hoje tem essa questão ambiental, mas tem uma questão estratégica que ainda garante alguma certa relevância para o Brasil, que é a questão do mercado do 5G. Tá? Eu acho que sim, se os chineses entrarem aqui no 5G, acho que o Biden pode fazer algum tipo de retaliação maior, mas não acho que ele vai fazer profundos movimentos de gerar instabilidade no Bolsonaro, porque até então não necessariamente nada está dito que o Bolsonaro vai fazer qualquer contraponto aos interesses norte-americanos. Acho muito difícil Bolsonaro caminhar para um tipo de alinhamento com China ou Rússia, dado a visão do Bolsonaro e dos seus seguidores ou dos seus apoiadores, que enxergam nesse país, né, estados comunistas e isso inviabilizaria o Brasil e essa conexão. Então, eu acho que o Biden vai aumentar a crítica, vai aumentar a crítica, vai aumentar a retórica, mas se os Estados Unidos, as empresas norte-americanas conseguirem controlar o 5G e deixar os chineses entrar, não acho que gere nenhum processo maior. Mas esse é o embate que tem que olhar a questão do 5G e não acho que vai mudar profundamente. Eu acho que uma parte da esquerda, inclusive, acreditou, ou esperava, ou sonhava, ou desejava que isso poderia implicar a queda do Bolsonaro. Eu acho que os Estados Unidos só fazem esse tipo de intervenção a partir dos seus interesses econômicos e políticos imediatos. E nesse momento, não necessariamente o Bolsonaro gera incômodos maiores, a despeito da questão ambiental, mas não acho que isso seja um elemento para gerar, para o governo norte-americano, gerar instabilidade para derrubar o Bolsonaro nesse momento. É evidente que a gente tem um cenário muito incerto, sabe, Anderson, para 2021, e os cenários estão muito abertos, as possibilidades são enormes, dado o tamanho do caos e da instabilidade institucional, econômica e política que vemos hoje sob o governo Bolsonaro.
Dados todos esses aspectos que nós citamos, Eduardo, o impeachment do Jair Bolsonaro voltou a ser uma possibilidade cogitada pela plutocracia. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada na última sexta-feira, mostrou que 53% da população não deseja o afastamento do presidente da República, mas 42% acreditam que a troca no comando do país pode ser a solução. A maior parte da mídia dominante tem feito campanha, ainda que tímida, pelo impeachment. Você acha possível a saída do ex-capitão antes do fim do mandato, Eduardo, nessas circunstâncias que estão colocadas?
Anderson, eu vou responder a sua pergunta de trás para frente. Eu acho sim que é possível a saída do capitão, tá? Antes do final do mandato. Mas não acho que isso deva acontecer num período relativamente curto. Eu queria ressaltar aqui, você abriu toda essa discussão sobre impeachment, tá? Mas eu tenho alguns dados e debatido, pensado muito sobre isso. Nesse momento, um andar de cima não apoia o impeachment. Aí você poderia estar dizendo, Eduardo, como é que você pode dizer isso tão fortemente? Anderson, aqui a gente tem que olhar os interesses materiais. Nesse momento, nessa trajetória, o governo Bolsonaro tem entregado, sim, lucratividade para as maiores empresas, né? Os setores do agronegócio têm aumentado sua lucratividade, inclusive esse ano, de forma impressionante. Os grandes bancos, apesar da queda da rentabilidade, observe bem que eu queria ressaltar isso, a rentabilidade caiu durante o ano passado, mas eles têm taxas de rentabilidades enormes. Eles até agora já estão pressionando, né, via corretoras para que aumente a taxa de juros. Vão dizer que é por causa da inflação, mas a taxa de juros afeta de forma direta e indireta os ganhos dos grandes bancos, que são os ganhos de tesouraria associado a que esses grandes bancos possuem títulos mobiliários. Possuem principalmente o quê? Títulos da dívida pública que lhe rende recursos, que lhe rende uma parte expressiva dos seus lucros. Então, se você olha nesse cenário, né, o andar de cima não apoia o impeachment, né? Saiu matéria na Folha de São Paulo no sábado reforçando isso. Mesmo, né? Eu vou inclusive dessa matéria da Folha de São Paulo, Anderson, eu vou ler exatamente o trecho que eu acho importante explicitar esse trecho para não ter nenhuma dúvida, que é o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês ouvintes. É a matéria da Folha de São Paulo denominada assim: Eleição na Câmara vai definir apoio do empresariado a Bolsonaro. No corpo da matéria está escrito desse jeito aqui: Neste momento, aspas, neste momento, nenhum dos empresários aos quais a reportagem conversou, mesmo aqueles que desde o início não são simpáticos ao governo, apoiam um pedido de impeachment. Aspas. Porém, tudo vai depender do andamento das reformas, que na visão dos empresários são fundamentais para a recuperação e o crescimento do ambiente de negócio, que está em situação muito delicada em razão da crise deflagrada após a pandemia. E por que eu li esse trecho, eu acho fundamental? Porque não existe a possibilidade de impeachment sem o andar de cima topar. Para quem esquece, a Dilma, na minha interpretação, só tomou o impeachment, né, o golpe de 2016, como foi feito, estruturado, porque o crime hoje de responsabilidade que é feito para Dilma, comparando com são os crimes de responsabilidade de Bolsonaro, e o Maia não abre o impeachment, como se não tivesse crime de responsabilidade, parece coisa de jardim de infância. O que é que a Dilma supostamente fez e que todos os outros presidentes tinham feito a pedalada fiscal, mas que não era considerado crime. Por que eu estou ressaltando isso, né? Porque nesse momento, o andar de cima, o pessoal do dinheiro não apoia o impeachment. Por quê? Porque o impeachment gera um processo de instabilidade. Isso pode gerar uma perda da lucratividade que eles têm. Isso pode gerar trocas em cargos-chave e parar, por exemplo, a privatização, parar as reformas. Eles estão esperando que o Guedes consiga entregar parte desse processo. Evidentemente, é por isso que eu vou voltar agora com o que eu falei no início. Se o Guedes não entregar o que o andar de cima quer, aí sim o andar de cima apoia o impeachment e impulsiona esse processo. É bom lembrar que, por exemplo, a bancada ruralista, né, a Frente Parlamentar Ruralista, do agronegócio ruralista, tem quase 270 parlamentares. E eles, nesse momento, não vejo nenhum sentido porque eles vão apoiar o impeachment, como esse segmento está ganhando bastante. Então, há sim risco do Bolsonaro perder o seu cargo lá na frente, mas nesse momento, Eu acho que é muito mais uma estratégia desses setores dominante parte da imprensa de pressionar o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro acuado, deixar os militares acuados, reforçar a posição de Guedes, porque esse andar de cima enxerga nesse momento a possibilidade de mudar profundamente o padrão de acumulação brasileiro, destruir a Constituição de 88, destruir o que ainda tinha de institucionalidade gerada pelo Vargas, porque ainda permanecia, né? Como os bancos públicos. Como a própria Petrobras, que já está sendo fatiada, eu costumo dizer aqui, vou ser muito forte e incisivo, tá? O Bolsonaro é o nosso andar de cima sem filtro. É o nosso, o Bolsonaro é o nosso andar de cima sem Photoshop. É o Bolsonaro é o nosso andar de cima sem um rococó do nosso setor dominante. Né? Eu queria ressaltar isso muito claramente. Eu não estou tirando aqui, não tô, o Bolsonaro gostaria em algum momento de dar um golpe e tudo mais, gerar instabilidade. Aqui eu não estou contando nenhuma novidade, já falou isso há muito tempo. Agora, nesse momento, o andar de cima, Globo, Folha, né, e não toparia avançar no impeachment, né, e só lembrar que em 2016, no golpe parlamentar, o andar de cima só apoiou quando Temer apresentou a ponte para o futuro, ou seja, o andar de cima percebeu que a partir do Temer, a ponte para o futuro poderia mudar esse padrão de acumulação, buscando o quê? Aumentar sua lucratividade a qualquer custo. Como diria o saudoso Florestan Fernandes, o nosso andar de cima age de forma sociopata para manter o seu status quo, ou seja, para manter o seu lucro e sua dominação a qualquer custo. Mas é isso, Anderson, queria trazer boas novas para o desse ano. Mas a gente ainda vive um cenário de profunda instabilidade. A gente ainda vive hoje um 18 Brumário Tupiniquim, né? Sem e passando longe de qualquer Bonaparte para estabilizar o sistema.
Acontecendo ou não o impeachment, Eduardo, ano que vem teremos eleições presidenciais e a esquerda segue em seu marasmo de sempre. Não há um projeto que se coloque como opção ao ultraliberalismo. A minha pergunta é simples e direta. Há alguma possibilidade de construção no campo progressista que coloque em xeque o retrocesso civilizatório que nós atravessamos? Alguma candidatura em que o povo brasileiro se reconheça e que tenha viabilidade eleitoral, Eduardo?
Anderson, essa é uma pergunta fundamental, eu menos do que colocar um candidato, é preciso repensar a esquerda no Brasil, a questão de projeto. E porque antes de começar a responder, eu vou reforçar um pouco do que eu disse na pergunta anterior, que é o seguinte, você tem uma situação em que o impeachment ou não do Bolsonaro está muito mais associado à dinâmica do andar de cima do que à capacidade de aglutinação da esquerda. Eu acho que também a gente tem que ter muito claro o que a gente está vivendo. Nós vivemos hoje, nesse momento, não vivemos uma democracia plena. É uma conclusão. Desde o golpe parlamentar de 2016, nós temos as instituições sendo fragilizadas constantemente, nós temos uma profunda crise institucional. Quem tem maior capacidade de atuação consegue impor de uma forma impressionante seu processo. O campo da esquerda, que eu queria ressaltar aqui, ele está preso ainda nessa lógica do ciclo eleitoral, estrito senso. E por que eu quero reforçar isso? Eu não estou negando a importância da questão eleitoral, mas ainda está preso na ideia de que as coisas estão funcionando normalmente, ou que parte do andar de cima quer fazer acordo, não quer. Isso que está em jogo. E parte, inclusive, dessa suposta segmento liberal democrático antibolsonarista quer manter o Guedes. Tá? Eu acho que enquanto não ousarmos, enquanto um projeto, mas é um projeto de reconstrução do país, que passa pela questão eleitoral, mas é de reconstrução mesmo. Isso implica, né, ter muito claro a questão da política econômica, a questão de políticas para industrialização, mas a industrialização não com o segmento empresarial atual, com reestatização. Não é? Sem isso não avança. Com a questão de fornecimento de bens públicos, tá? Infraestrutura, saúde, educação, transporte. Agora, isso necessariamente implica um projeto altamente ousado para o tempo histórico. Porque isso necessariamente implica não só flexibilizar ou tirar o teto, mas um profundo processo de taxação sobre a propriedade, sobre a renda e sobre a herança dos mais ricos. Sem isso, você não consegue criar capacidade, né, gerar uma profunda mudança. Mas parte ainda do campo da esquerda acredita numa lógica estrito senso eleitoral e nem entendeu a dinâmica. O andar de cima e parte dos representantes não querem nenhum tipo de negociação. Esse é o momento de reconstruir, de estruturar qualquer projeto, e mais ainda, de se conectar, né, com a população. Eu acho que o campo da esquerda está preso numa lógica burocrática partidária, estrito senso, perdeu a capacidade e a capilaridade, foi forjada na lógica da conciliação. Isso não é mais possível, não porque o campo da esquerda não queira, porque o andar de cima não quer, não quer. É implementar uma profunda mudança no padrão de acumulação brasileiro, gerando um profundo grau de exploração, uberização, desigualdade social. E é nessa franja, nesse campo, que a esquerda tem que se conectar para realizar um projeto classista. Não tenho dúvida nenhuma disso. Aí vai dizer negócio de classe, coisa antiga, Eduardo. Pessoal, a miséria vai aumentar, a desigualdade vai aumentar, né? Ou seja, a população pobre, negra, que mora nas comunidades, a mulher negra favelada, essa é uma população que vai sofrer muito, e é preciso criar projetos, não só econômicos, mas refundar essa nação, refundar esse país, e a esquerda tem que encampar esse projeto que vai além da questão eleitoral de 2022. E nesse momento, a questão da esquerda tem. Aí você vai dizer, ah, Eduardo, mas qual é então a conjuntura agora? A conjuntura agora é a seguinte: vacina e retorno do auxílio emergencial e impeachment do Bolsonaro. Independente do campo da esquerda ter condições ou não política de fazer isso, nesse momento, a questão toda, independente da capacidade da esquerda avançar, porque hoje ela é menor, a gente tem que reconhecer isso, mas ela tem que iniciar o processo, ela tem que passar por um profundo processo de reconstrução, e isso implica em compreender que, como eu já disse aqui em outros programas, o Bolsonaro não é o causador dessa crise. Ele aumenta a crise, ele gera instabilidade. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. O Bolsonaro é o nosso andar de cima sem filtro. É nesse sentido que eu acho fundamental a esquerda compreender a nossa momento histórico, a nossa nosso momento histórico, como a forma que a luta de classe assume no Brasil, né? O Bolsonaro anda de cima, a expressão disso é retirar o direito que ainda tinha, e a esquerda tem que combater isso com todas as forças, não ficar preso apenas no, na lógica, vamos dizer assim, burocrática partidária, tá? Que é preciso reconstruir, refundar, restabelecer o Estado de Direito, restabelecer um projeto de nação de país, porque nós estamos desmanchando, como já alertei, nós vivemos o nosso 18 Brumário Tupiniquim sem nenhum sinal de reestabilização. E mais ainda, tanto o Bolsonaro como as suas armadas aumentam sua estabilidade, e o andar de cima potencializa a estabilidade quando quer, a qualquer custo, manter os seus ganhos de forma sociopata, como eu já disse. Agora, o campo da esquerda é entender essa batalha, entender esse processo, tentar mobilizar o máximo possível, a população, e se aproximar e se conectar para defender um projeto de reconstrução do país e que incorpore finalmente a população mais pobre, aos ganhos econômicos.
Eduardo, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, anunciou sua saída do cargo ontem. Ele era tido como um dos últimos entusiastas das privatizações no governo federal. Já há analistas indicando que a saída dele seria o fim do liberalismo na gestão Bolsonaro. Você concorda com essa tese? Como você observa essa saída do Wilson Ferreira da presidência da Eletrobras?
Anderson, esse é um ponto, uma especificidade da questão do processo de privatização. O Wilson Ferreira anunciou ontem saída. É bom lembrar que o Wilson Ferreira está, pelo menos o que os jornais estão dizendo, que ele saiu porque ele vai assumir a presidência da BR Distribuidora, que foi vendida, uma das subsidiárias da Petrobras, vendida nos últimos anos, desde 2016, vendida acho que em 2017 ou 2018, se não me falha a memória. Eu que estou ressaltando isso porque Porque muito vai ser levantado aqui que o governo Bolsonaro estaria mudando dessa questão privatista. Não, o governo Bolsonaro permanece na questão da privatização. A questão da privatização da Eletrobras é muito mais imbricada, é muito mais complexa, porque a Eletrobras é formada e é controladora de várias empresas regionais de eletricidade. Essas empresas regionais e seus interesses locais, isso dificulta passar qualquer aprovação maior no Congresso, que requer aprovação no Congresso. Então, é mais complexo do que só a ideia de que o governo Bolsonaro estaria girando do liberalismo. Na verdade, a grande imprensa vai reforçar essa visão. E por que vai reforçar a visão? Porque ela quer manter pressionando, dizendo que é necessário manter as reformas. O Bolsonaro, na verdade, com a manutenção do Guedes, reforça esse processo. O próprio Rodrigo Maia, tá, em uma entrevista recente, diz que a privatização da Eletrobras só não teria avançado porque ela está sob suspeição sobre a forma como está sendo colocada a venda da privatização. O que eu percebo é o seguinte, Anderson, o processo de privatização permanece, a dificuldade é porque você tem uma disputa no botim, ou seja, quais segmentos empresariais eles começam a disputar para ver quem se apropria desses ativos públicos para aumentar sua lucratividade. Como o Estado hoje não tem capacidade de coordenação, como a gente vive uma profunda crise institucional, o Estado brasileiro hoje, suas instituições, não consegue coordenar minimamente o processo de privatização. Como eu falei para você, já foi privatizado em 1 ano e 2 meses do governo Bolsonaro, de janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, 134 bilhões de ativos da União. Né? E a Eletrobras é uma dificuldade porque você tem hoje uma disputa ferrenha entre partes de blocos capitalistas brasileiros. Eu acho que não dá para ter certeza, mas tem uma disputa entre o Leme e o pessoal do BTG para garantir os reservatórios da Eletrobras que irá permitir lucros, rendas de monopólio impressionante. É esse o jogo. Eu acho que, na verdade, o Wilson Ferreira viu a dificuldade, faz esse tipo de discurso e se catapulta para entrar na BR Distribuidora, ou seja, a velha porta giratória do segmento público para o privado. Empresas que foram privatizadas contratam técnicos funcionários que passaram pelo governo com proposta de privatização. Então, não acho que isso é muito mais da grande imprensa fazendo pressão para manter o processo de privatizações do que acho que uma desistência do próprio governo federal, que tem, na verdade, uma tensão, é uma disputa, quer seja no Congresso, quer seja entre esses mediados, da a forma como vai ser feita essa privatização, e isso sim pode emperrar. Pode emperrar porque tem interesses locais, regionais, na questão da Eletrobras, e tem também a dificuldade de coordenação desse processo. Não que o governo Bolsonaro esteja girando, isso é um equívoco. Ele pode até girar pragmaticamente. O Bolsonaro, os militares, não têm nada de lógica desenvolvimentista, estatista, nada disso. O que eles podem gerar é flexibilizar o auxílio para manter a popularidade ou retornar o auxílio, mas nenhum projeto como foi os militares ou como projeto desenvolvimentista em outros momentos. A questão toda é que essa grande imprensa e determinados segmentos pressionam, 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 pressionam para que seus interesses sejam mantidos durante o governo Bolsonaro. E é como eu falei para você, o Guedes entregando parte desse processo, o andar de cima não apoia o golpe. Desculpa, pessoal, o golpe não, o impeachment, porque a gente vive tantos golpes e golpes em cima de golpe, não apoia o impeachment, porque o Bolsonaro, a quantidade de crime de responsabilidade impresso no impeachment dele já era para ter sido há muito tempo, né? Mas o andar de cima não apoiando esse impeachment, a representação no Congresso não irá avançar nessa história. Então vai ficar pressão, pressão, pressão para que o governo entregue parte do setor público para esses segmentos empresariais e principalmente nacionais, tá? São blocos de capitalistas nacionais na disputa pelo botim. Ou seja, vivemos um 18 Brumário Tupiniquim, em que esse andar de cima luta para dividir o saque, e essa luta, inclusive, muitas vezes dificulta até essa divisão do saque para o processo de privatização. É isso que a gente vive hoje.
Eduardo Pinto, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar aqui conosco no programa. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um abraço.
E nesse sentido, gostaria novamente de agradecer o convite, Anderson. Bom dia a todos e todas e boa semana para vocês. Forte abraço.
Conversamos aqui com o professor de Economia da UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta.